Olá, muito bom dia. 8:40, 8.6 a temperatura. Estamos iniciando o programa Gente que Faz aqui na Rádio Miriam neste sábado, dia 19 de julho de 2025. Um bom dia a todos que estão na escuta do programa. O programa Gente que Faz, a gente convida pessoas que têm trabalho na comunidade, que desempenham funções nas mais diversas áreas. E da região, de Caxias, de Farroupilha, do estado, do Brasil, enfim. Sempre a gente quer valorizar o trabalho das pessoas, contarem sua trajetória, sua história aqui na Rádio Miriam, para a gente conhecer, às vezes, pessoas que a gente tem contato no dia a dia, mas não conhece a sua história, onde é que, por que ela chegou aqui, quem é ela de fato, a sua questão profissional e também pessoal. Hoje nós estamos recebendo Dione Brocco, que é gerente da Cressol. É assim que diz, gerente da Cressol? Farroupilha?
Isso mesmo.
Tá. Dione, bom dia, já ouvimos a voz dela de fundo aí, bom dia.
Bom dia, José, bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui hoje, quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz mesmo pelo convite, por estar aqui poder contar um pouquinho da minha história, né?
Ótimo. E aí, nós vamos querer conhecer a Dione, né? A gente conhece ela lá no banco, né?
Isso.
quem é aquela figura que está ali e tal? Bem, Dione, vamos então bem no começo, redundante falar, iniciar no começo, né? Mas eu preciso começar lá. Você nasceu aonde?
Bom, eu sou natural de Serafina Corrêa.
Serafina Corrêa.
Serafina Corrêa, uma cidadezinha bem pequenininha, próxima a Guaporé, Nova Bassano. Acho que hoje está em torno de 10, 15 mil habitantes. Sou natural de lá.
A cidade, eu não sei se ela é considerada, mas é uma das cidades mais italianas do Rio Grande do Sul, né?
Isso, inclusive na cidade tem as réplicas da Itália,
isso,
né? É uma cidadezinha muito bonita, muito acolhedora. Mas eu já estou em Farroupilha há 20 anos, então já faz, cresceu muito, né? Mas muito boa, uma cidade muito boa de se morar.
Isso. Cidade dos Mior. Casimiro Mior, o irmão dele jogaram futebol, o Casimiro jogou no Grêmio, no Inter, o irmão dele também, o sobrinho dele, João Paulo, joga em Portugal hoje.
Exatamente, e lá todo mundo, a gente tem, aqui em Farroupilha a gente já tem um pouco dessa particularidade, sim, de todo mundo conhecer todo mundo, né? Mas em Serafina isso é muito presente, né?
Sim.
E a gente está na FENACIV agora e a gente, final de semana passado, teve abordei, né? Eu estava conversando com uma pessoa que visitou o estande da Cressol e ela trouxe que ela era de Serafina. No fim, a gente descobriu que éramos quase parentes, lá, primo da mãe, do tio,
sim,
né? Então, acaba que na cidade menor sempre acontece, sim, isso, né? Tu tem um vínculo com alguém, tu tem algum conhecido, então é muito bacana,
muito,
né?
Bem. Também um abraço ao Celso Esgola, cidade do Celso Esgola, né, Vânia? Serafina Corrêa. Muito bem. Então, você nasceu em Serafina Corrêa, que ano?
1984.
Dia?
15 de fevereiro.
15 de 84.
Isso, aquariana.
Muito bem. Bem, você vem de família, a tua família é Brocco, é italiano ou é outro? Polonês,
italiana. Uhum. Minha mãe é Pessato.
Pessato,
uhum. Italiana também. Uhum. E meu pai é Brocco.
Brocco.
Não é uma família muito conhecida, mas é uma, sim, família bem grande, né?
Uhum.
Eu tenho 9 irmãos.
9 irmãos.
É, então é uma família grande, relativamente grande, né?
Uhum.
Enfim, são 4 casamentos aí do meu pai, né?
Uhum.
E, enfim, tenho uma parte da família que permanece lá em, uhum, Serafina e a outra... Um pouco, 2 irmãos eu tenho em Farroupilha, em São Paulo.
Uhum.
Família bem grande, bem espalhada, eu diria. Né?
Dos 9, você está em que posição ali?
Eu estou no meio.
No meio?
Eu estou no meio, eu tenho irmãos mais velhos,
sim,
né? Tanto que quando eu mudei para Farroupilha, eu vim morar com um dos meus irmãos, né?
Uhum.
Eu tenho uma sobrinha que tem a minha idade. Né?
É.
Isso, então, né? Tenho irmãos mais velhos, a maior parte deles, 7 irmãos mais velhos. E depois eu tô ali no meio, né? E eu tenho um mais novinho, que hoje eu acho que tá, uhum, com 20, 25 anos, mais ou menos.
Uhum.
Então é bem, bem diferente a composição familiar.
Você nasceu na cidade ou é no interior de Serafina?
Nasci na cidade mesmo, uhum, na cidade.
Teus pais trabalhavam com o quê?
Meu pai era pedreiro.
Pedreiro.
Isso, toda a família, sim, né? Eu tenho vários irmãos, então todos trabalhavam com meu pai uhum, nas obras, né?
Uhum.
Então meu pai era pedreiro, minha mãe era do lar, né? Trabalhou por algum tempo nas empresas da cidade, uhum, Credeal, Perdigão, enfim.
Credeal é a gráfica, né?
Isso. Mas meu pai era pedreiro, bem conhecido em Serafina, muito conhecido, né? Tipo, a metade da cidade acho que foi ele que construiu, ele e meus irmãos, né? E, enfim, né? Até esse irmão que eu vim morar para cá, ele acabou mudando para Farroupilha por conta da Brigada Militar. Uhum. Ele hoje é policial aposentado, sargento aposentado. Mas ele trabalhou por muito tempo com meu pai como pedreiro, né? Então ele desenvolvia aqui as duas funções, sim, né? E, enfim, construíram metade da cidade lá de Serafina.
Tá, e aí então, em Serafina Corrêa, tal, você, menina, começou a estudar que idade? E onde ali em Serafina? Porque o pessoal de Serafina nos ouve, então eles vão saber qual escola que você estudou.
Em Serafina tem uma escola que é a Escola Estadual Carneiro de Campos. Uhum. E ainda essa escola segue, permanece lá. Uhum. E foi onde eu fiz toda a minha graduação, né? Até o final, do primeiro ao terceiro ano.
Do zero a dez?
Do zero a dez. Uhum. Tudo nessa escola, né? Então, sempre estudei a vida inteira na Escola Carneiro de Campos, né? E sempre tive muita vontade de estudar mais, né? Mas em Serafina não tem faculdade, né? Tinha que me deslocar para cidades vizinhas, enfim, né?
A gente sempre guarda com muito carinho, assim, lembranças, né, Diane, da escola, de colegas, de professores, de, às vezes, do diretor, ou diretora. Você lembra, assim, de uma professora que tu lembra com muito carinho até hoje?
Lembro sim. Inclusive, na época, essa professora era nossa vizinha. A professora Giovana, ela era professora de geografia. Então, é uma professora que me marcou muito, né? E eu acho que ela ainda mora na rua onde nós morávamos na época, com meu pai, com a minha mãe, sim, depois eles se separaram, enfim, né? Mas lembro, sim, da professora Giovana, lembro da turma, eu tenho contato até hoje com algumas pessoas, com alguns amigos, que a gente mantém o vínculo, né? Então, eu tenho uma amiga que é a Cláudia Migliorini, que a gente se fala direto, sim, né? Então, quando ela vem para Caxias, ela passa aqui em casa. Quando eu vou lá ver minha mãe, que minha mãe permanece morando lá, né? Então, a cada 15, 20 dias, um mês no máximo, eu tô lá, né? Então, a gente acaba se contatando, sim, falando, né? Então, é muito bom poder manter esses vínculos, né? E manter essa história, porque, de fato, é minha essência, né? É da onde eu vim, né? Onde eu construí.
São momentos que a gente diz assim, eu era feliz e não sabia, né?
Não tinha preocupações, né?
É verdade.
A gente quer crescer muito rápido, sim, quer fazer 18, quer fazer 20, depois tu tenta o processo contrário, quer começar a frear, né?
Exatamente. Quando a gente tinha lá os 12, 13 anos, perguntava quantos anos tem? 18. Porque, claro, o cara queria...
Uma vontade, né? De ter mais.
E ainda mais quando eu arrumava namorada ou namorado, né? Pra poder... Pô, não vou namorar um guri com 13 anos.
Tenho que ser mais adulto. Exatamente.
Que,
né?
Tempo bom, né?
Que tempo bom.
Tua mãe é viva, então? Tua mãe é viva?
Minha mãe, sim. Minha mãe é viva, meu pai não. Meu pai já é falecido já há bastante tempo.
Bem, Ediana, aí tua infância lá, né, até aí na escola, ou indo na escola depois, como é que era a tua vida? Morava na cidade, você era urbana, né? Então, como é que era a tua vida na cidade de Serafina?
Nós moramos a maior parte da minha infância foi na cidade. Depois nós tivemos uma época da vida que mudamos para o interior, mas a gente não morou muito tempo no interior. Mas tive essa convivência, eu digo, com gado, né, com, sim, vaca de leite, com plantar, com essas coisas do interior, né? Na cidade a gente morava na Rua da Credeal, inclusive, né? Sim. E eu tenho uma memória muito presente, assim, hoje já a cidade cresceu, expandiram, né? Mas era uma rua fechada. Ela não tinha saída, né? Sim. Então, nós tínhamos uma turma muito boa naquela época, assim, né? Todas as vizinhas tinham de 2 a 3 filhos, então... E todos na mesma faixa de idade. Então, a gente acabava brincando muito, né? Sim. E tinha muitos eucaliptos, assim, pro lado esquerdo da... Então, nossa, a gente se divertia, né? No meio do mato, literalmente no meio do mato, sim, né? Brincando e aí, né? Eu digo que foi uma infância muito boa. Lá tem um ginásio de esportes também, onde a gente com parque, conhece, enfim, conhece ela. Então, lá a gente... Nossa, a infância foi ali, né? Foi ali com a gurizada da rua mesmo. A gente era bem moleque, né? Hoje as crianças, né, eu falo pelos meus filhos, né, se perdeu isso, a gente não consegue mais ter isso, né, e essa é uma parte que eu acho que é tão importante, né? Quem tem um pouquinho mais de idade, né? Não vou dizer mais velho, sim, né? Mas quem tem um pouquinho mais de idade sabe, né? O quanto era bom a gente poder ir pra rua sem preocupação, né? Pegar a bicicleta, a gente ia fazer piquenique no ginásio, a gente pegava, né? Reunia a turma, ia brincar sem medo, sem compromisso, os pais sabiam que estava pertinho, era tranquilo. Hoje a gente não consegue mais ter essa tranquilidade, né? E era muito bom, né? Então, a gente brincou muito, a gente tinha uma turma, todos, assim, na mesma faixa de idade. Então, foi uma infância muito boa, assim, né? Muito de brincar, mesmo de aproveitar. Depois a gente mudou pro interior, também, também muito bom, né? Mas não por muito tempo. Aí eu já estava na fase de mais adolescência, né? Enfim, e depois, logo depois, acho que um ano e pouco depois, eu acabei mudando para Farroupilha.
E então lá em Serafina, estudando lá na escola, você, quando jovem, assim, você pensava o que eu quero ser na vida, o que eu vou fazer depois que eu crescer, depois que eu terminar os meus estudos, o que eu vou fazer? Pensava nisso?
Pensava, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei muito de estudar. E aí era uma coisa que... meu pai, por falta de conhecimento também, né? Eu digo, cada um tem da criação, né? Que conseguiu ter e dentro do limite, né? Mas ele não tinha muito esse incentivo, essa questão de incentivar o estudo, né? A gente tinha que trabalhar, então era muito presente, né? Eu aprendi a minha vida inteira que eu precisava trabalhar, né? E que bom, né? Claro. Que bom, né? Que eu aprendi isso, né? E eu dou valor hoje para o meu trabalho e eu tento transmitir isso para os meus filhos, de fato, porque é um pilar, né, essencial na vida da gente. Mas essa questão do estudo, por mais que, sim, na escola eu tinha que sempre tirar notas boas, isso era muito exigido, né? Eu não tinha um incentivo de fazer uma faculdade, de essa parte era uma coisa que não tinha. A gente não tinha também condições, né, José? Claro. 10 irmãos, né? Nunca passei necessidades, graças a Deus, né? Mas não foi uma infância... né? Eu digo, farta com dinheiro, não foi, né? Então, a gente não tinha essa expectativa de estudo, né? Chegava em determinada idade aí, né? Quando tu começava a ter 15, 16, era trabalhar e começar a pensar em se virar, né? Pra que lado eu vou? Pra onde que eu vou, né? E esse meu irmão, então, acabou, né? Ele era mais velho, prestou concurso aí da brigada e foi deslocado pra Farroupilha, veio pra cá. E eu sempre quis muito estudar, e em Serafina, uma das dificuldades que eu tive foi essa, de ter que, daqui a pouco, me deslocar para outra cidade, para Passo Fundo, na época, que era onde tinha uma faculdade para poder estudar. E aí eu já trabalhava numa empresa lá, mas aí não tinha como conciliar horários de ônibus, enfim, né? E aí, em determinado momento, meu irmão, esse daqui, né? Eu digo, hoje, ele é um pai para mim, né? Me convidou para morar com ele. E aí, nem pensei, né? Disse, vamos, né?
Então, você sai de Serafina aqui com que idade?
19 anos.
Tá, então preciso saber até os 19, o que tu fez lá, né?
Então, até os 19. Bom, vamos lá.
Quando jovem, menina, o que tu pensava?
Bom, eu gostava muito de estudar, né? Sim. Então, assim, eu pensava muito em estudar, em seguir o caminho de estudo mesmo pra fazer. Aí eu já quis ser várias coisas na vida, né? Eu brinco que quem me pede o que eu queria ser quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser Paquita, né? Então, até isso na vida eu quis ser já, né? Paquita. Então, tu imagina por onde vai a cabeça da gente, né? Mas eu sempre gostei muito da parte administrativa. Então, assim, sempre me deslumbrou muito a parte de olhar, de papel, de computador, de... Então, era uma coisa que eu queria seguir. O que exatamente... não fazia ideia, né? Então, isso foi com o tempo, né? Com os estudos, foi aflorando. E aí, quando eu vim para cá, eu fui para administração, né? Eu digo assim, na parte de adolescente, assim, a gente mudou pro interior. E aí, a gente... Eu brinco que a gente ia para os bailões de capela, né? Em Serafina tem muito, né? Serafina, Nova Bassano, então toda a região ali, né? Mas eu era bem tranquila, assim, né? Então não era muito de agitar. Comecei a namorar cedo também, né? Então, acabei, né? Ficando mais em casa mesmo, né? Do que, eu digo, dando trabalho para os meus pais nesse sentido, né?
Você pegou uma época que... anos 2000, né? Você tem... 41 isso. anos, se você pegar aí, voltar 20 anos atrás, da 2004, 2005, né? Esse período aí, isso. que já era um período que começou a chegar a tecnologia, né?
Isso.
É, o mundo já tinha mudado, né? Já não era, nos anos 90 era bem diferente, já tinha mudado. Era o mundo que praticamente é o mundo de hoje, né?
É,
isso é bem recente.
A gente começou a se experimentar, sim. naquela época, né? Eu lembro que meu pai me deu um computador, na época a gente não tinha condições de comprar um computador novo, uhum. nem lembro de onde que veio, mas enfim, ele me trouxe um computador usado e que era aquele trambolho, né? Era uhum. gigantesco, né? Com a internet, aquela discada, né? Que fazia aquele barulhinho, então é até estranho falar isso, porque parece que não faz tanto tempo assim e não faz se a gente voltar, né? Pouco tempo, mas é uma coisa tão distante, né? Que às vezes sim. eu conto pros meus filhos, né? Principalmente pro meu filho, que tem 15 anos, e ele disse, nossa, como tu é pré-histórica, né?
Não é muito tempo, não.
Mas não é tanto tempo assim, é. Né? E a gente contando, né? Eu acho que a gente é uma geração, a última geração, né? Que a gente pega essa fase, né? Que de fato a gente tinha muita coisa que era manual, que era, né? Para uma geração que é totalmente tecnológica, né?
Então... É, o telefone do... pagava, né? Impulso, era impulso, até o celular, né? Tinha aquela ponta desesperada, né?
Exatamente. Você, e um tijolo, cuidava, né? Tijolo, era né? gigante.
Quando vinha o boleto do celular, você olhava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar?
Como
né?
é que eu vou pagar? É,
e hoje, tu paga um plano ali.
Nossa, é uma realidade muito diferente, né?
Bem, então você, até os 19 ali em Serafina Corrêa, já namorando?
Namorando, já. Comecei a namorar cedo, comecei a namorar com 15 anos. 15
anos, começou cedo.
15
mesmo.
Anos, comecei a namorar. A gente tinha muito aquela teologia de família, né?
Claro.
De namorar, casar, ter filhos, né? E eu segui, né?
Aliás, você pensava nisso, em ser casar, ser uma dona de casa, ter os filhos, cuidar dos filhos, tipo assim, ficar em casa, ser adolar, porque... E a cultura da sociedade diz assim, você trabalha onde? Eu sou do lar. Ah, então tu não trabalha. Ah, parei.
Trabalha sabe, mais, dizer, né? Quem trabalha em casa nossa, sabe o
graças a Deus está mudando isso, né?
Tá.
Você pensava muito assim, até a própria mulher dizia, eu não trabalho, eu fico em casa. Né? Pensava em ser esse tipo de mulher? Ou tu dizia, não, eu quero ter minha independência,
não, eu sempre fui a do contra, assim, né? Então, enquanto, né, a minha mãe era do lar, meu pai que sustentava a casa, a gente tinha aquela condição familiar, né, tradicional, eu diria assim, né?
Sim.
E eu sempre fui do contra, assim, eu que sempre quis trabalhar, eu sempre, né, então não fechava. E não que eu não pensasse em família, sim. em ter filhos, mas eu pensava nisso como uma consequência, né?
Sim.
E de fato foi como veio, né? Sim, comecei a namorar cedo, né? Acabei ficando anos namorando, até quando mudei para Farroupilha ainda permanecia namorando, né? Então, comecei com 15, acho que com 19 ainda estava namorando. E, enfim, fui terminar meu relacionamento depois de vir para cá por distância, essas coisas, né? Não tinha como manter. Mas, assim, não pensava em ser do lar. Não, nunca... até hoje a gente... converso com colegas e a gente brinca, né? Porque às vezes eu digo, o trabalho cansa, né?
Sim.
E eu não me enxergo, eu não consigo pensar, né?
Não fazendo.
Não fazendo. Eu tô tão acostumada, eu tô tão habituada, eu gosto do que eu faço, eu, né? Então,
sim.
e que eu não consigo me imaginar somente em casa ou não, né? Uhum. Somente do lar, somente, não consigo.
Muito bem. 8 horas e 59 minutos. Vânia, vamos tocar uma música agora, antes do intervalo. Música é Tocando em Frente, né? Com a Almir Sater, é isso? A primeira música?
Essa música.
Tem alguma referência essa música? Você escolheu?
Eu gosto muito da letra.
Da letra?
Eu gosto muito da letra. Eu gosto muito de música, assim. Uhum. Eu não sou uma estudiosa de música, mas eu gosto muito de ouvir. A música está muito presente no meu dia a dia, né? Acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é botar uma música. Então, essa música, eu acho que ela fala muito, né? A letra dela é muito...
Sim. Nossa, fala mesmo. Então, tocamos em frente.
Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser.
Muito bem, 9:06, 8.7 a temperatura. Estamos com o Gente que Faz neste sábado, dia 19 de julho de 2025, conversando com Dione Brocco, que é gerente da Cressol, da agência de Farroupilha. Bem, Dione, nós estávamos ainda em Serafina, né? Estamos em Serafina.
Isso.
Ainda. Aí você, aos 19 anos, decide sair de Serafina e vir para Farroupilha. O que que te motivou a sair de Serafina? Ou qual a razão da tua saída?
Nessa época, meus pais já haviam se separado, eu morava, já trabalhava, morava com uma amiga na casa do meu pai morava na parte de baixo da casa com a atual esposa dele, e eu morava na parte de cima, né, uhum, com uma amiga, trabalhava, enfim, e como eu te falei, eu sempre tive muita vontade de estudar, né? E em Farroupilha, em Serafina, perdão, uhum, misturo as cidades. E em Serafina não tinha como, né? Não tinha, uhum, como manter, como pagar, enfim. E aí meu irmão, esse, né, o Carlos, que mora aqui, me convidou para morar com ele. Então, né, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo, né? E ele me convidou para morar com ele, uhum, e estudar aqui, né? Então foi aí que eu decidi, assim, né?
Sim.
Sem pensar muito, sem avaliar muito. Ele disse: eu te dou casa, comida, o resto tu te vira, né?
Sim.
E aí foi assim, né?
Bom, vendo casa e comida.
É, casa, é, exato. Foi o que eu pensei, né? Casa e comida tá muito bom já, né?
Sim. E lá em Serafina, você começa a trabalhar que idade?
Eu comecei a trabalhar com 18, efetivamente, na empresa. Eu trabalhava na Grano Alimentos.
Grano Alimentos.
É uma empresa de vegetais congelados.
Uhum.
Eu brinco que eu era uma empresa que processava, cortava, processava, principalmente brócolis.
Uhum.
E a gente sabe o cheiro que é quando a gente cozinha um brócolis em casa, né?
É.
Digo, aquele era o perfume diário, né? Meu Deus do céu, que trauma, né? E faz parte, tudo,
sim,
certo,
sim,
né? Mas é uma fase, assim, que é até bom lembrar, muito engraçado, assim. Eu aprendi muito, né? Acho que eu fiquei um ano e meio trabalhando nessa empresa, né? E enfim, tentei conciliar com o estudo, mas aí não tinha como, né? E aí foi o momento que eu pedi desligamento da empresa para vir para Farroupilha, né?
E aí você vem em Farroupilha e como é que começa a tua vida aqui em Farroupilha? Morando com o irmão.
Então, eu tenho uma história muito, muito engraçada, né? Em Serafina a gente não pega ônibus, né? Não tem ônibus urbano, né?
Sim.
E quando eu vim pra cá, todos da família do meu irmão trabalhavam, né? Uhum. Inclusive minha sobrinha, que tem a mesma idade que eu, enfim. E eu tinha que procurar emprego, né? Eu precisava pagar a faculdade que eu queria fazer, né? Não tinha como... E meu irmão trabalhava, enfim, ele me disse, tu vai até o ponto de ônibus e tu pega o ônibus, tu vai até determinado local, que era a estação férrea ali, aí eu tinha uma outra conhecida que ia me esperar, ia me levar em alguns pontos para deixar currículos, né, para começar a trabalhar. E a pessoa de Serafina não sabia nem o que era um ônibus direito, né? Entrei no ônibus da Big Fair, que era o ônibus de empresa. E aí, quando eu entrei, sabe aquela situação quando as pessoas te olham, assim, e...
Quem é essa?
Quem é essa, né? Acho que pensaram, é funcionária nova, né? E meu irmão disse, tu vai entrar no ônibus, eles vão te cobrar a passagem. E eu esperando o moço me cobrar a passagem, ninguém me cobrava a passagem, né? E espera chegar na estação férrea, até, né, toda envergonhada, cheguei pro motorista e disse, moço, demora muito para chegar na estação férrea, né? E ele disse, não, moço, esse ônibus vai para Big Fair, já tá. A gente já chegou, eu tô estacionando aqui, né? Aí me bateu um desespero, Zé, porque eu disse, meu Deus, né? Segundo dia que eu tava aqui, como é que eu volto? Eu não tinha celular. Não tinha como entrar em contato com meu irmão.
Sim.
Enfim, né? Tive que descer do ônibus.
Fica lá embaixo.
Lá embaixo, totalmente contramão, né? E aí desci do ônibus e aí comecei a pedir informação para uma pessoa e para outra, até que passou uma menina que eu não lembro o nome dela, mas eu lembro do rosto dela até hoje quando eu encontro ela na rua. Aí ela disse, eu vou te levar até a estação férrea, eu vou lá pertinho. E aí ela me deixou lá na estação férrea. Mas me bateu um desespero, assim. Enfim, né? Até isso aconteceu, né? E aí, enfim, comecei a procurar emprego. E comecei a trabalhar no meu primeiro emprego oficial, assim, foi no... Acho que fiquei uns 15 dias trabalhando numa escolinha lá do bairro. Depois fui trabalhar no shopping, no centro de compras da Serra, não no Farroupilha, no de trás. No centro de compras da Serra e trabalhava então ali, né, de brinco de segunda a segunda, né, porque era final de semana. Então trabalhava 15 dias direto e depois folgava um final de semana que aí eu ia lá para minha mãe e aí levava roupas para vender, né, porque como eu tava ali no meio, né, então acabava fazendo essa mão assim, né, pegava roupas, levava pro pessoal lá de Serafina e vendia lá.
Quer dizer,
né?
Como boa italiana, tinha que fazer negócio,
tinha que fazer negócio, né. Tinha que pagar a faculdade, né, então tinha que fazer girar, era isso, né. Então,
e conseguia vender, claro. Claro,
vendia bem, né? Isso aí, vendia bem, né? Aqui é muito forte de malha, né?
Sim.
Então, o pessoal acabava comprando bem, assim, né? Então, fazia bastante negócio no final de semana lá, né? E permaneci, agora não sei, acho que uns dois anos mais ou menos, no centro de compras, nessa mão, assim, né? De trabalhar direto 15 dias e depois folgava e ia lá para Serafina. Depois comecei a trabalhar numa transportadora, trabalhei acho que um ano e pouco, dois anos também numa transportadora, que foi onde eu conheci meu marido. E aí depois tive a oportunidade para ingressar no sistema financeiro. Que aí, né, foi onde...
Pode dizer transportadora, não tem problema.
Na transportadora Pascoal.
Pascoal.
Isso, na época era a transportadora Pascoal, do ex-prefeito Bolívar.
Aí você começa a trabalhar ali... E aí, pensa, fazer a faculdade, já estava fazendo?
Não, eu já estava fazendo. Logo que eu vim para Farroupilha,
aí você trabalhava ali no centro de compras?
E cursava a faculdade. E eu fiz aqui no CESF. Tinha o CESF, isso, ainda tinha o Centro Cenecista, então eu consegui pegar a época que tinha o Centro Cenecista aqui, né?
Bons tempos, né? Muita gente.
Bons tempos, porque tinha, era na cidade, né? Então eu consegui fazer tanto a minha graduação quanto a pós-graduação no Centro Cenecista. Então ficava na cidade, era mais fácil, né? Conseguia fazer o trajeto todo a pé, né? Saía do centro de compras, vinha para a faculdade a pé. Só voltava de urbano depois para casa, né? A gente, na época, meu irmão morava lá no bairro 1º de Maio, então era bem distante, né? Então, eu e minha sobrinha, nós cursamos juntas, e aí nós voltávamos de urbano depois, né?
Você faz que faculdade que fazer, né?
Eu fiz administração de empresas, fiz administração de empresas e depois fiz pós-graduação em gestão empresarial também, aí pelo CESF, né?
Quanto tempo levou para fazer a faculdade?
Comecei em 2004 e me formei em 2009.
5 anos.
É, mais ou menos a média, né?
E administração você escolhe por quê?
Então, Zé, desculpa tomar um gole de água. Eu sempre gostei dessa área de papéis, como eu te falei, né? Então, eu entendi que era um ramo que me abriria muitas possibilidades. Sim. Dentro do que eu imaginava, né? Uhum. E de fato abriu, né? De fato abriu, né? E abriu as portas aí do sistema financeiro, que é uma coisa que, né? Digo, é onde eu me encontrei, né? Uhum. E por isso a administração. E a administração, ela é um campo bom, assim, porque ela te prepara para várias coisas. Sim. Né? Então, tu consegue enxergar com um olhar macro, eu diria, né? Sobre várias áreas. Então, acho que foi bem acertado, assim.
Uhum. E aí, você se forma ali e faz pós e continua trabalhando na transportadora?
Não, eu...
Como é que acontece ali depois?
Então, no início, eu fiquei... comecei a cursar quando eu estava no shopping ainda, trabalhando no centro de compras. Depois eu vou para a transportadora, trabalho na área financeira na transportadora. Eu já nessa época da vida, eu já estava cursando a faculdade. Aí aparece a oportunidade de ir para o Sicredi, né? Uhum. Foi em 2007. Em 2007 eu ingressei no Sicredi. Nessa época que eu fui para o Sicredi, eu acho que eu já estava... ainda estava cursando, logo depois eu me formo, né? E aí ingressei no Sicredi, né? Me formo e depois de um tempo eu vou fazer gestão empresarial, acho que em 2013 mais ou menos eu vou fazer gestão empresarial.
Sicredi aqui em Farroupilha.
Sicredi aqui em Farroupilha, uhum. Isso. Na primeiro, né? Eu digo não no primeiro Sicredi da cidade, no segundo, é ali onde era, ainda na 13 de maio, eu brinco que... eu iniciei no Sicredi lá ainda quando o chão era de parquê, sabe? Aquele, sim, a gente levava parquê. Tanto tombo naquele chão do Sicredi lá que era...
Soltava o parquê.
Né? Soltava o parquê, a gente tem muita história, né? E muito bom, eu ainda converso com vários uhum. amigos, né? E acho que essa é a parte que a gente leva pra vida, né? As amizades, né? Uhum. E muitas, muitas pessoas, né? E a gente tem tanta história pra contar desde essa época aí, né? Do Sicredi, dos uhum. parquês, dos tombos, dos episódios, enfim, né? Porque no dia a dia a gente sabe, né? A gente tenta levar leve, sim. né? Acontece tanta coisa no dia a dia, né? Uhum. Então tem muita história pra contar. Então começo no Sicredi aí, depois o Sicredi muda pra Pinheiro, se eu não me engano, agora me fugiu o nome da rua. Enfim, muda para Pinheiro, se eu não me engano, e aí sim a estrutura muda, né? Enfim, eu permaneço ali até 2013. Uhum. 2013, né? Então, uma instituição muito boa, me abriu as portas, né? Sim. Aprendi muito. Comecei como caixa, depois passei assistente de negócios. E aí depois comecei na tesouraria. Foi quando eles sim. iniciaram a parte de tesouraria, enfim, né? Uhum. E aí sim o Sicredi cresceu muito, né? Na época que eu saí, eu acho que tinha uns, nem lembro, acho que uns 15 colaboradores na agência, talvez, uhum. não lembro direito. E eu era tesoureira e só no caixa, eu acho que nós estávamos em, eu e mais 5 uhum. caixas, mais ou menos, na época, né? Sim. Então cresceu muito mesmo, né?
Uhum. E aí depois do Sicredi, você vai para onde?
Depois do Sicredi, então, eu tenho a oportunidade de ingressar na Unicred, que é uma cooperativa da área da saúde. Né?
Caxias.
Aqui em Farroupilha também. Aqui em Farroupilha também. Na época era bem pouco conhecida, era numa salinha do Omar Valentini.
Sim.
Nós éramos em 3 colaboradores só. E nossa, foi, eu digo assim, tive a oportunidade de me desenvolver muito. Uhum. Muito, né? Comecei então como assistente e logo depois assumi a carteira de clientes. Uhum. Aí a Unicred mudou também, né? Expandiu, veio aqui pro Palmira Corá, né? Uhum. Hoje eu acho que o pessoal tá em 7, 8 colaboradores ali, né? E foi onde também eu tive a oportunidade de, né, de me desenvolver, me descobrir mesmo, né? Trabalhar com uma carteira de clientes, né? Hoje eu tenho amizades, né? E é muito bom poder encontrar, principalmente o pessoal da área médica, né? E poder ter essa troca, né? Esse relacionamento, de fato, com eles, né? E aí tive a oportunidade de assumir a agência. Fiquei um ano e pouco aqui em Farroupilha, como gerente da uhum. agência aqui de Farroupilha. E aí a cooperativa me convidou para assumir a agência de Caxias. que a agência de Caxias é na frente do Hospital Saúde.
Isso
aí, então, era
de setembro, né?
Isso, na 20, uhum. É a maior do sistema, eu acho, até hoje, né?
Sim.
Na época que eu estava ali, o ano passado, nós estávamos em 20 colaboradores, né? Uhum. Então, são três prédios, de três andares, sim, de agência, né? É. A gente passa na rua, não parece que é tão grande, mas é uma mega estrutura, assim, uma estrutura muito boa, né? Uhum. E então, em 20 colaboradores, onde eu permaneci até o ano passado, fiquei um ano e meio, acho que até, uhum, em Caxias, mais ou menos.
É um cooperativo de médicos, né?
É uma cooperativa da área da saúde. Hoje ela tem estatuto aberto, né? Sim. Como a Cressol, como o Sicred, a Unicred também tem estatuto aberto, mas na sua essência ela nasceu na área da saúde, né? Então ela era só de médicos, né? E da área da saúde. Sim. Depois ela fez a abertura do estatuto, né? Como a Cressol hoje, né? Ela nasceu na sua essência no agro.
Sim.
Né? Então ela é muito forte no agro, mas ela tem estatuto aberto, então hoje, né, ela consegue trabalhar em todas as frentes, né?
Sim. Aí você, e aí você fica morando em Farroupilha e vai a Caxias.
Isso.
Faz essa ida e volta.
Isso, ia todo dia e voltava. Uhum. Eu acho que isso que pegou um pouquinho, né? Porque quando a gente tem esse deslocamento diário, né? Estrada, enfim, né? E eu tenho uma filha pequena, né? Para os pais nunca crescem, né? Mas eu tenho uma pequena, e aí essa questão de não poder estar perto, né? Eu digo assim, a gente tem momentos da vida que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? Isso faz parte, sempre vai ter um ônus e bônus, né? E aí essa questão da estrada, né? Ela pega um pouco, né? Porque todos os dias, enfim, quem vai sabe como é que é. E aí, enfim, tive a oportunidade de ingressar na Cressol aqui em Farroupilha, né? Uhum. E voltar para a cidade e poder estar mais perto da família também, né?
E você pegou uma época de Caxias e Farroupilha terrível de estrada, né?
Sim, eu não sei o que aconteceu naquela época, mas todos os dias eles estavam arrumando a estrada, né? Então, Deus.
E quando arrumava, tu dava graças a Deus, porque quando às vezes não estava arrumado.
Tava sempre trancado, né?
O que consumia de pneus e carros que estragavam nessas estradas aí. Bem, aí você lá em Caxias, aí vem para Cressol, em quando na Cressol?
Eu ingressei na Cressol em setembro do ano passado. Isso, vai fazer um ano agora em setembro.
Aí você vem para a Cressol para trabalhar ali como gerente ou uma outra função?
Gerente da agência.
Direto.
Isso, gerente da agência.
E como é que foi quando você deu o convite? Como é que foi essa negociação para deixar uma cooperativa que você já estava trabalhando lá em Caxias e aí recebe a proposta para ser gerente? Como é que fica a cabeça?
Eu queria muito voltar para a cidade por relacionamento, né, por estar perto da família e por relacionamento, né, Zé? Porque, querendo ou não, Caxias é um mundo muito diferente. Eu digo, tá do lado de Farroupilha, né? Mas ele é um mundo muito diferente de Farroupilha, né? E aqui, querendo ou não, né, é uma cidade pequena em relação a... Né? A gente se conhece, a gente tem relacionamentos, a gente, né? Então, eu senti a falta dessa parte do associado, de conhecer o associado, de estar próximo, de ter esses vínculos, né?
Sim.
Eu gosto muito de pessoas, né? Eu acho que a minha vida, assim, ela é toda pautada em pessoas, a minha gestão é pautada em pessoas. Então, essa parte desse vínculo com as pessoas, esse relacionamento, isso me fazia falta. E aí, quando eu recebi a oportunidade de vir para cá, fiquei muito feliz, né? Porque é o que eu queria. Era o que eu queria, né? Então, aceitei aí de coração aberto, né? Vir para a Cressol e estou muito feliz com a minha escolha, ainda bem, né? Graças a Deus.
Às vezes,
feliz.
Quando a gente tem um desafio, uma proposta nova, a gente toma a decisão no silêncio ou consulta pessoas próximas, pede opinião de alguém. Como é que você fez nesse caso?
As duas coisas. As duas coisas. Eu sou muito de conversar, né?
Sim.
Eu gosto muito de conversar, de pedir ajuda. Eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda, em dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar, eu quero um conselho, né? Então, quem me conhece sabe que, às vezes pode não parecer, posso parecer mais quietona, mas eu sou muito de conversar, de trocar, E aí eu conversei muito sobre, né? E também, claro, né, fiz as minhas reflexões, porque eu digo, as nossas decisões, né, são acertadas ou erradas por nós. A gente tem que assumir, né, o que a gente faz. Então, sim, também fiz essa parte de análise aí, né. Mas, sim, troquei com muita gente sobre, né.
Bem, hoje então na Cressol como gerente. Me fala um pouco da Cressol, porque a gente sabe que ela tem uma caminhada, né, no agro, e agora abriu, né, como você diz, e está crescendo. A gente já vê agências surgindo
muito,
aí
em
municípios. A gente vê as linhas de financiamentos, de acesso que a população tem à Cressol, que contempla, assim, tipo, as demandas que a sociedade precisa, né?
A Cressol está numa crescente, assim, extraordinária, né, Zé? Às vezes, a gente escuta até na própria feira, né, que a gente está com um stand aí na Fenaquive, a gente ainda escuta muito, né, o que que é a Cressol, onde está a Cressol, né? E eu digo, a Cressol está em Farroupilha desde 2020, ainda é recente, são 5 anos. Foi em plena pandemia, sim, né? Mas ainda é recente no município, né? Então ainda não é uma marca muito conhecida. E a gente tem buscado fazer um trabalho para divulgar essa marca, porque é uma cooperativa que tem muita possibilidade, né? Tem muita coisa, pode atender, né? Eu digo, pessoa física, jurídica, agro, com linhas de repasse. Então, assim, tem um mundo aí para o pessoal explorar e conhecer. Então, eu acho que o nosso maior desafio, assim, aqui é, de fato, fazer com que as pessoas conheçam a marca e tudo que essa, né, essa instituição tem para oferecer, porque tem muita coisa boa para oferecer, né? E esse era um conhecimento que, quando eu aceitei ir para a Cressol, eu até trago para os diretores, a gente conversa, eu digo, eu também não conhecia a Cressol, né? Eu fui entender o mundo Cressol depois que eu entrei na Cressol, porque parecia tão pequeno, né? E não é gigante. Né? A Cressol tem 30 anos, a Cicoper tem uma sede em Passo Fundo, assim, extraordinária. Quem conhece é deslumbrante, assim, né? Então tem uma estrutura, tem uma potência, assim, muito grande, né? Então acho que o nosso desafio aí é, de fato, fazer com que o pessoal venha conhecer todas as possibilidades que se tem na Cressol, né?
Quando se fala, assim, claro que quem é associado e quem milita nesse universo aí do setor primário vai entender. Mas assim, quando se fala, o Sicredi especializou primeiro no agro. O que quer dizer isso?
A Cressol, tu diz?
Cressol.
Ela nasceu da Essência Agro. Então, a cooperativa lá em 95...
Ela começa em Erechim?
Não, ela começa no Paraná.
No Paraná,
em 95. Ela nasceu na é um grupo de agricultores, né? Eu digo, as cooperativas nascem de um grupo de pessoas que se unem para uma finalidade,
a ideia
comum.
Sempre foi essa, né?
Então, tanto, né, Sicredi, Unicred, Cressol, todas partem de um grupo de pessoas que né, tem a mesma ideologia e que buscam isso, né? A Cressol era um grupo de agricultores que buscavam melhores condições, né? E aí eles iniciam um trabalho. E o bacana da Cressol é que essas pessoas ainda estão dentro da cooperativa. Então, a gente pega o nosso presidente, o Carlinhos, né? O nosso presidente do conselho, hoje o Mauri, são pessoas que lá atrás, nesses 30 anos, estavam dentro da Cressol, né? São pessoas que começaram, que foram funcionário 2, 3, 5 da Cressol. Então é muito legal poder ouvir a história e tangibilizar isso, eu digo. São pessoas que estão ali, né? Que a gente consegue olhar no olho e ver o brilho de ter fundado a cooperativa e o orgulho de olhar e dizer, hoje a Cressol tem tantos, né? Tem mais de 1 milhão de associados, né?
Mais de 1 milhão?
A Cressol a nível, né? Mais de 1 milhão de associados a nível, né? Confederação. Então, é muito legal poder vivenciar isso de fato, né? E tem uma caminhada aí gigante, né?
Bem, até esses dias, quando a gente conversou, uma palavra que me chamou a atenção, que você falou no meio, nas entrelinhas, que apesar da tecnologia, de tudo isso que nós temos hoje, que você hoje tem teu banco dentro na palma da mão, né?
Sim, né?
Vocês não abrem mão daquela
relacionamento, daquela olho no olho, né? Exatamente, essa é a essência da Cressol, eu diria, né? É o relacionamento, é o trabalhar a individualidade do associado, no que o associado precisa, com essência, com respeito, né? Então eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque produtos e serviços, né, Zé, a gente tem hoje, né? Eu passei por 3 cooperativas distintas, né? A gente tem os bancos, a gente tem os bancos digitais. Sim. Então, hoje a gente tem várias possibilidades, eu digo, de produtos e serviços. Dá para escolher, né? Mas a confiança, né? De tu poder chegar, apertar a mão do teu gerente, olhar no olho, né? E ter uma consultoria diferenciada, né? Com transparência. Sim. Isso não é em qualquer lugar que a gente tem.
Sim.
Né? Então, essa é a essência da Cressol. É, isso é de fato, né? Qual é o diferencial que a cooperativa oferece? É esse.
Uhum.
É esse, né? É isso que a gente bate muito. Produtos e serviços tem. Tem todos, né? Mas a essência é a parte do relacionamento, da confiança no associado mesmo, desse relacionamento com o gerente.
Aqui em Facopilha, ela está na Júlio, né?
Isso, está na Júlio de Castilhos, antigo Palácio das Cortinas, isso, né? Então a gente tem uma estrutura, até brinco com o pessoal, que quem passa na rua, todos, quem não conhece, sem exceção, assim, entra na agência e diz: nossa, eu não imaginei que era tão grande, porque tu passa na frente e ela parece uma agência pequenininha, e quando tu entra é enorme, né?
Sim.
É uma sala gigantesca, a gente tem inclusive uma sala de reuniões lá.
Tu conheceu,
né? Então cabem aí umas 50 pessoas, né? A gente tem um auditório montado, né? Para que, enfim, até os próprios associados que tiverem necessidade de fazer uma reunião, ou de fazer, né, utilizem, a gente disponibiliza esse espaço para os associados, né? Então é bem grande, né? E a fachada, ela ainda é um pouco tímida, né? Mas é uma agência muito boa, assim, com muito potencial aí de trabalho, né? Muito aconchegante.
Sim, bem, há exatamente um mês atrás, ela fez 5 anos, né?
Exatamente. Em junho, a gente completou 5 anos de agência aqui em Farroupilha, né? 30 anos de Cressol,
sim,
né? 30 anos de cooperativa Cressol, né? 27 de Centro-Sul, que é a nossa cooperativa, né? E 5 anos da agência de Farroupilha, né? No mês de junho foram vários aniversários aí,
sim,
né?
E essa chegada, essa presença de 5 anos aí, claro que você entrou agora, né, no último ano, mas o que deu para sentir, assim, da aceitação da comunidade em relação a Cressol?
Hoje a agência de Farroupilha tem 2.000 associados já, né? Então é um número bem expressivo, né? E a gente tem muito potencial para crescer muito mais esse número, assim, mas o pessoal tem boa aceitação quanto... Acho que as cooperativas estão num momento muito bom,
sim,
né, Zé? Tem muito a crescer por conta da ideologia, né? De olhar a pessoa com olhos diferentes, né? Então a gente tá numa crescente aqui na agência de Farroupilha também, né? Então esse ano estamos com números muito bons, assim, né? Claro, como qualquer instituição, sim, financeira, qualquer empresa, nós temos objetivos aí a cumprir, né?
Sim.
Até por conta de que quem se associa na Cressol investe lá num capital social e espera,
sim,
um retorno sobre, né?
Sim.
Então, eu digo, esse nosso compromisso não é com um dono, né? Mas sim, sim, com todos os associados no,
sim,
retorno, né? Então, a gente tá entregando um ano até um momento muito bom, né?
Fânia, a segunda música eu não tenho aqui de cabeça qual que você escolheu?
Ah, das inúmeras, né? Quando tu me pediu, eu pensei que pergunta mais difícil escolher 3 músicas. Eu gosto, né, muito, mas eu gosto muito da Pink, né?
Pink.
É, gosto muito da Pink. Sou bem eclética.
É.
Vou do sertanejo ao...
Então vamos com a Pink. A manta da Vânia tá quase rosa, Pink.
Quase.
Quase, quase rosa. Então vamos ouvindo, já voltamos.
Sometimes I think that it's better to never ask why.
Muito bem, estamos de volta, 9:37, 10 graus a temperatura, subindo a temperatura, o que é muito bom. O pessoal precisa dar uma passeada na FENAKIV, então tem que ter sol, fazer tempo bom, claro, chuva também dá, lá é tudo coberto, né? Mas a gente sabe que chovendo e frio atrapalha um pouco, né? E com sol nós podemos atingir aí tempo bom, provavelmente, acho que vai passar de 100 mil, nós estamos com 35 e 32. Você que é bom em matemática, você que trabalha com matemática, 67, né? 67 mil pessoas já passaram pela FENAKIV, ou seja, se tiver mais 33 mil nesse final de semana, vamos fechar com 100 mil pessoas.
Verdade.
Porque é um bom público bom, né?
Um bom público.
O pessoal está ali na FENAKIV,
estamos,
né?
Estamos com um stand lá, com café gourmet. E a gente até aproveitar e fazer o convite para que o pessoal vá até a feira, né, prestigiar a feira, tem bastante coisa legal lá, e que passem a conhecer nosso estande, tomar um café conosco, né, até o nosso, digo, a gente botou lá café com negócios, né, porque a ideia é trazer o pessoal para tomar um café mesmo e conversar sobre negócios, né, e sobre possibilidades.
Tá ali na feira.
Muita gente mesmo.
Bem, Diane, tá, chegamos então onde você está hoje trabalhando, né? E falamos um pouco da tua empresa, que é a Cressol e tal, tua função, gerente. Eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu entrevisto mulheres. Porque eu sou um apaixonado pela história das mulheres, né? A gente sabe que a cultura sempre discriminou as mulheres. Não é que discriminou, mas sempre entendeu, achou... que era assim mesmo a mulher estar não ao lado do homem, mas atrás e o homem na frente.
Sim.
Sempre foi assim.
Sim.
Tanto é que tem uma frase, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Que coisa
porque
mais
atrás,
louca,
né?
Porque atrás. Porque não pode ser no lado. E até na frente.
Pois,
né?
É, porque não, né?
Então, assim, uma mulher gerente de uma empresa, Cressol, né? De uma cooperativa. Como é que gerente, para ti não é novidade, porque você já esteve lá em outra função e tal, mas gerenciar uma empresa como a Cressol, agência de Farroupilha, sendo uma mulher.
Então, Zé, a gente ainda enfrenta preconceito velado, acho, né? Mas ainda existe, né? É o que tu traz atrás de um grande homem, né? Então, eu acho que, sim, já se venceram muitas barreiras quanto a isso, né? Mas ainda existe, sim, um pouco de preconceito velado quanto a isso, né? E a gente ainda enfrenta algumas situações no dia a dia, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar, né? Eu acho que é um pouco da gente, né, se posicionar e trazer nosso valor e, enfim, né? E com conversa. Então, já à frente da outra instituição financeira, né, que eu já estive, eu digo que a gente vai aprendendo a lidar com as situações, né, e na Cressol também agora, a gente vai aprimorando, né, mas eu acho que é isso, é mostrar, né, que a mulher, ela não perde nada, né, ao contrário, né, eu não posso ser feminista, né, mas eu acho que a gente tem que estar em pé de igualdade, né.
Sim.
Em pé de igualdade, esse é o ponto, né, nem mais nem menos, né, em nada que a gente for fazer, né, eu digo tanto para meritocracia quanto, né, sim, feminino, masculino, então acho que é um pouco disso, assim, né, isso é o que eu busco no meu trabalho, né, estar em pé de igualdade, né? E buscar fazer as minhas entregas e ser reconhecida, né, enquanto, eu digo, gerente da agência, enquanto gestora, enquanto como tal, né, não como mulher, não como, então acho que é um pouco disso, né, mas ainda existe sim, na minha opinião, ainda existe um preconceito um pouco velado, sim, tá, então se fala muito sobre isso, eu acho que a gente tem que continuar falando, sim, e continuar buscando para que as coisas, sim, sejam em pé de igualdade.
Bem, agora vamos falar então da família, né? A família, você conheceu o senhor Ricardo.
Isso.
Aonde?
Então, o Ricardo eu conheci quando eu fui trabalhar na transportadora Pascoal. Eu e o Ricardo éramos colegas de trabalho. E nos conhecemos e começamos a namorar. E, enfim, estamos aí até hoje, há 18 anos, sou meio ruim de memória, de números, mas estamos aí há 18 anos juntos, com dois filhos. O João de 15, vai fazer 16 agora em novembro, então um adolescente, tipo, aprendendo a lidar, né? Que para mim está sendo a fase mais difícil, assim, né? Eu acho que cada fase com os filhos é uma fase diferente, né? Mas a fase de adolescente, ela é uma fase onde os filhos não querem, né? Pelo menos o meu, né? Vou falar do meu, né? Não querem estar muito próximos da gente, né? Eles querem estar mais com os amigos, hoje mais no computador, porque hoje a gente tem essa questão da tecnologia que te toma muito eles, né? Então, é difícil achar o ponto de conseguir manter uma conversa e manter esse interesse, eu digo, de conversa, né? Dele comigo, eu com ele, né? E tenho a Alice de 7 anos, fez 7 anos agora em julho, né? Esse mês, dia 9, fez 7 aninhos, que é minha florzinha, né? Meu doce.
Sim.
Né? Então, é muito bom.
E você conheceu o Ricardo ali, na empresa, mas como é que foi assim, colega de trabalho, começar um namoro dentro da empresa? Porque aí vem aquele é mais difícil do que se fosse fora, né? Namorar alguém no local de trabalho.
Então, né, essa questão, né, eu digo, são coisas que acontecem, né, e que lá atrás me pediu, eu te imaginava com família, com filhos, com... A gente pensa, né, mas eu pensava sobre, mas não tangibilizava nada, né? E aí eu acho que nada acontece por acaso, né? Sim. As coisas acontecem quando tem que acontecer e aconteceram da forma que tinham que acontecer e acaba que eu acho que quando a gente entra num relacionamento com alguém, tu acaba, buscando afinidades, né? E tu te identifica com a pessoa, com as ideias, com as, né? E foi isso que aconteceu, né? E hoje já fazem 18 anos, é bastante tempo, né? Eu brinco com ele que é uma vida, né? Nesse tempo a gente passou tanta coisa boa e ruim, né?
Sim.
Porque não tem como dizer que são só coisas boas, né? Não existe isso. E boas e ruins, e eu acho que é o que constrói, né?
Sim.
Todo esse relacionamento, tu conseguir passar junto, né? E ter alguém para te apoiar aí do lado, né? Nas fases difíceis e nas fases boas, né? E, enfim... É isso, né? Mas aconteceu naturalmente, né, Zé? Não...
Você que olhou pra ele primeiro ou ele que olhou pra ti? Quem é que olhou primeiro e disse, opa?
Boa pergunta.
Aqui tem.
Boa pergunta. Não lembro desse detalhe. Vou ter que pedir pra ele quem que olhou pra quem primeiro. É que eu acho que a gente tá, na época, a gente tava numa turma, assim, né? E de novo, né? Eu gosto muito de levar as pessoas, né? E a gente tem uma turma legal que a gente saía na época. Eu, o Ricardo, o irmão do Ricardo, uma colega que é a Lúcia, que se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar. Alguns motoristas que na época trabalhavam com o caminhão, né? E que hoje a gente ainda se fala, é do mesmo grupo, né? Eu digo, eu sou madrinha do filho deles, eles são padrinhos dos meus filhos, então a gente permanece com esse relacionamento. Então a gente saía numa turma para ir para festa, né?
Sim.
E a gente ia muito ali para Garibaldi no Joy, né?
Ah, o famoso Joy.
Então,
quem,
né?
Não passou no Joy?
Então, quem não passou no Joy, né?
Uhum.
E a gente ia muito na festa ali e as coisas... Digo, acabaram acontecendo, mas quem olhou para quem primeiro, não sei te responder. É. Não sei te responder essa pergunta.
Ou então, quem pediu namoro primeiro? Nem perceberam, quando viram já estavam namorando.
Nem percebi. Eu não me apego muito a formalidades, tá? Então, assim, o pessoal até brinca comigo hoje. Cadê tua aliança? Eu não tenho aliança, não uso aliança. Eu tirei a aliança quando eu fui ter a Alice... A gente teve que tirar a aliança e ela teve que cortar, porque não saía do dedo.
Ah,
e aí, tá lá na gaveta ainda. E aí, a gente não se prende, assim, a essas formalidades. Então, assim, não casamos oficialmente, não... Quando começaram a namorar oficialmente, não sei também.
Sim.
Não teve aquele pedido de namoro oficial, não teve nada disso, Zé, tá?
Foi acontecendo.
As coisas só foram acontecendo como tinham que acontecer e assim segue até hoje. Então, essas formalidades eu não me prendo, tá? Não.
Muito bem. Bem, então, dois filhos, tá. O teu marido, qual que é o sobrenome dele?
A Rose.
Uhum.
Ricardo Arrose.
Uhum.
Isso aí.
E ele trabalha onde hoje?
Hoje ele é gerente de logística ali na transportadora Mobile.
Na
Isso.
Uhum. Ele seguiu na mesma atividade?
Sim, né? Ele segue a vida inteira trabalhando com logística, né? Então já tem uma experiência aí desde... O Ricardo trabalha desde os 14 anos com logística, né? Então tem aí uma experiência bem grande.
Vocês moram em Farroupilha?
Sim, nós moramos em Farroupilha. Isso, sempre moramos aqui.
E assim, Dione, a família para ti, como é que... Os filhos, por exemplo, tu tem um adolescente com 15 e uma criança com 7. Você olha para eles assim, o que que você imagina, você pensa?
Ah, são minha base, né, Sim. Zé? Eu acho que assim, a gente que é pai e mãe, assim, a gente sabe que são tudo, né?
Sim.
Não tem, não é exagero, né? Uhum. A gente acaba pensando, né, em tudo que a gente vai fazer, né? Em tudo que a gente vai construir, em tudo que a gente vai conquistar, em tudo que a gente precisa, no que a gente não pode errar. É, tudo é pelos filhos, né? Uhum. Então, eles são a minha base, assim. E eu busco hoje, né? Eu sou uma pessoa muito... que eu acredito nos valores. E quando eu falo em valores, né? O que eu tento passar para os meus filhos é que eles precisam ser pessoas humanas, eu digo, né? Hoje eu acho que as pessoas se perderam muito, né? Essa questão do valor do respeitado, escutar o próximo. Então, eu tento muito, muito de verdade, assim, ensinar meus filhos... a serem pessoas, né? Uhum. Pessoas que escutam o outro, que se preocupam com o outro. Ah, se eles forem bem-sucedidos, se eles têm que estudar, tudo isso ok,
Sim.
né? Eu digo, todos os pais buscam, querem, mas não é a minha preocupação, assim. Eu de fato, eu quero que meus filhos tenham preocupações genuínas com as pessoas, sabe? Que eles, de verdade, né? Então, quando tem alguma... eu vibro quando meu filho... de 15 anos, ele demonstra alguma coisa nesse sentido, assim,
Sim.
né? Eu tô preocupada. Quando ele chega e diz pra mim, mãe, tu não tá bem hoje, o que que aconteceu? Né? Então, é uma coisa tão pequena, eu digo, mas pra mim é tão importante,
Sim.
porque esse gesto demonstra que, às vezes eu digo, opa, tô no caminho, né? Porque a gente se questiona, Sim. né? Então, acho que é um pouco disso, assim, né? De olhar pra eles e fazer com que eles tenham valores. E a gente hoje, querendo ou não, né? A gente acaba... A gente teve uma história, né? A minha história, ela não foi muito fácil, né,
Sim.
Zé? Também não posso dizer, né? Coitadinha da Johnny, não é isso, né? Mas foi uma história suada, Sim. né? Quando eu vim pra cá, quando eu mudei, né? Não sobrava dinheiro, não tinha, Sim. né? Eu brinco que eu mal conseguia pagar a passagem do Urbano pra ir pra casa depois no final da aula, né? E pagar a faculdade, né? E o resto... comida e coisa, era meu irmão que bancava, né?
Sim.
Então, tem momentos da vida aí que não são fáceis, né? Que
Sim.
é vida real mesmo, né? Mas como é que eu levo isso pro meu
Sim.
filho sem ter que fazer ele passar as mesmas dificuldades
Sim.
que eu passei? Porque eu não quero que ele passe, né?
Sim.
Eu quero que seja mais brando. Mas como é que eu ensino ele a dar valor para as coisas,
isso,
né?
Isso.
A dar valor. E aí eu não falo de preço, né? Preço é uma coisa,
Sim.
a dar valor. A entender que realmente as coisas precisam, que precisa ter seriedade, que precisa
Sim.
ter responsabilidade, que precisa... Então, eu acho que esse é o ponto, assim, mais crítico, assim, de ser pai ou mãe, hoje em dia, nessa loucura de tecnologia, de
Sim.
trabalho, de tentar conciliar tudo, né? É tentar fazer com que eles aprendam esses valores, assim, para mim, né?
Você leva para casa o trabalho? Na cabeça, assim? Como é que é? Você é gerente, é difícil...
É difícil separar, né?
Difícil ficar desconectado, né?
É, eu acho que a gente fala muito, inclusive, na agência sobre isso, né? Eu converso com o pessoal, né, com a minha equipe. É muito difícil a gente separar, a gente não tem como separar, né? O não levar para casa o trabalho e o não trazer a casa para
claro.
Dentro da instituição, né? Para dentro do trabalho,
Sim.
quando tu tá com algum problema, né? Então, eu não consigo, eu acho que é muito difícil separar isso e eu não peço para que as pessoas separem, né? Claro que a gente trata, né? Conversa individualmente com cada um e tenta entender o momento de cada um, né?
Sim.
Mas eu tento separar, assim, dentro do que eu consigo, alguns momentos para ter com a minha família, né? Mas inevitável. Até porque a gente acaba, eu acabo vivendo, né?
Sim.
Eu sou uma pessoa que me entrego muito, né?
Então, daqui a pouco, se você tem um almoço da empresa, a família vai junto.
Exatamente, eu digo, hoje eu sou Cressol, então
Sim.
onde eu vou falar da Cressol, porque é a minha realidade.
Estando com os filhos ou não, tu vai...
É, exatamente, é o que eu acredito, sim, é onde eu estou vivendo, é o que, né, eu digo, é a camisa que eu visto, né, uhum. Então é inevitável, eu estou aqui, eu vou falar da Cressol, eu vou num almoço com a família, eu vou falar da Cressol, eu estou num momento com os amigos, uhum, vai surgir a Cressol, sim, e eu vou falar sobre, uhum, né, eu tenho, eu gosto muito das pessoas, eu digo, né, então assim, sim, grande parte dos associados que eu tenho hoje e que eu tinha, uhum, ainda tem meu telefone particular, e aí, sim, acontece alguma coisa, às vezes eu recebo até hoje uma mensagem dizendo, Di, tô pensando em fazer tal coisa, o que que tu acha? Tu acha que é viável? Tu acha, sim, que não é? E eu digo, até às vezes as pessoas dizem assim, ah, desculpa por te pedir, não quero te incomodar, e não é incômodo, para mim não é incômodo, eu digo, eu fico lisonjeada de saber, sim, que alguém confia em mim, confia no meu trabalho, confia em mim para me pedir uma coisa tão pessoal, né? Que é que tu disse, tu te aconselha com alguém? Sim, eu me aconselho, e aí quando as pessoas me pedem alguma coisa, não é incômodo, entendeu? Ao contrário, se eu puder ajudar de alguma forma, se eu puder, eu acho que é isso que a gente leva para a vida, né? A gente poder dividir, né? Então, é difícil separar. Eu não vejo sim, como ter essa separação.
É que tem atividades que é isso, não tem como você se desligar, né? Aí você se desliga, mas aí tem um convite da gerente da Cressol para ir num almoço lá na comunidade tal, que pode levar a família.
Sim.
Então você está com a família e com a empresa, né?
Sim, sim. A gente vivencia muito isso, e na Cressol tem muito isso. A gente está muito presente na comunidade, sim, nas festas do interior, né? Eu até, na agência, a gente divide muito, né? Porque eu brinco com o pessoal, né? A Cressol não é a gerente da agência, né? Eu sou uma pecinha, sim, do quebra-cabeça, né? A Cressol de Farroupilha é a equipe toda, né? Então, horas vai ter o meu gerente agro, horas vai ter o meu gerente pessoa jurídica, horas vai estar a Dione, horas vai estar... Então, todo mundo representa a Cressol, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um, né? Então, não é só, né? Sempre que falarem de Cressol, eu brinco, não vão ver só a Dione, porque a Cressol de Farroupilha não é só a Dione, né? É a equipe toda. Então, horas vou ser eu, horas vão ser os demais, e é isso mesmo, é uma equipe.
Muito bem, 9:54, viu como o tempo passa rápido?
Nossa, muito. E
certamente
muito
você
rápido.
Teria mais coisa para contar ainda, né?
Descobri que eu falo muito, sabe?
Muito bem, Edione, quero te agradecer, desejar boa sorte para ti, tá?
Obrigada.
E que continue nessa pegada aí que... eu sempre digo assim, o mundo precisa de pessoas assim.
Que bom, quero te agradecer mais uma vez pelo convite, tá? De verdade, é muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? E dizer, enfim, que, né, enquanto Cressol, né, fica o convite pro pessoal aí passar na agência, conhecer a nossa agência, conhecer o stand lá na feira, enfim, né? E eu, enquanto pessoa física, eu digo, né, sigo, né, à disposição, sim, enquanto cooperativa, enquanto, né, à disposição aí para o que precisarem, né?
Muito bem. Bom final de semana para ti, para todos os ouvintes.
Obrigada,
9h55. O Gente que Faz volta no próximo sábado, na sequência, o programa Cursilha em Movimento. Vamos ouvindo a música. Qual que é a música?
Coldplay.
Coldplay, tá. Não lembrava de cabeça, então vamos lá.
She ran away in her sleep.